Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
É com enorme pesar que, mais uma vez, abrimos a Rede Lula Livre para relatar um fato trágico na vida de um brasileiro que mudou milhões de vidas. Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que tem aguentado a maior campanha de ataques, calúnias e mentiras jamais vista na história do Brasil, perdeu seu querido neto de maneira trágica, violenta, absurda, surreal e inexplicável. Arthur Araújo Lula da Silva deixou este mundo na sexta-feira, 1º de março de 2019, vítima de uma meningite meningocócica. Arthur deu seu último suspiro no Hospital Bartira, em São Bernardo do Campo. Um hospital de classe média, sem luxos, muito diferente do luxuoso Hospital Albert Einstein, que tratou o motorista de determinadas figuras da política nacional. Arthur era a estrela que iluminava a vida de Lula. Arthur nasceu do amor de Sandro Lula da Silva e de Marlene Araújo, em um momento em que seu avô lutava pela sua vida. Desta vez, para vencer um câncer na laringe. Na época de seu nascimento, a avó, Dona Marisa Letícia, dizia que Arthur era a luz que chegava para dar alegria à vida da família Lula. Quando sua avó, Dona Marisa, morreu vítima de um AVC muito provocado pela deteriorização de sua estabilidade emocional devido às enormes perseguições que sua família passava, com policiais revistando sua casa, revirando colchões e não poupando nem o tablet do pequeno Arthur, Lula precisou de afago da família. E lá estava sua estrela. Arthur e seus pais passariam a morar com Lula para ajudá-lo a superar o luto. Lula conviveu com seu neto diariamente no momento de maior dificuldade de sua vida. Sem sua esposa, tendo que encarar um sistema que voltara-se com toda a força contra ele. Em certa ocasião, Lula pediu em um depoimento para que o então juiz Sérgio Moro devolvesse o tablet do seu neto apreendido em uma batida na casa do ex-presidente. Moro ignorou o pedido. Assim como ignorou vários direitos de Lula e de sua família para condená-lo e, enfim, fechar o cerco de uma trama política aberta desde 2014, quando a oposição se negou a aceitar o resultado das eleições daquele ano. Lula foi preso, sem provas, entregue para seus algozes pelo juiz que se tornaria ministro do governo de seus adversários. Lula, de pescoço curto para que nunca tivesse chance de abaixá-lo, se entregou. Foi na barba deles para provar sua inocência. Seu neto visitou por duas vezes na prisão. Seu neto talvez não entendesse bem quem de fato era seu avô, mas sentia na pele a perseguição que ele passava. Arthur sofria bullying na escola por ser neto de quem era. Arthur aguentava com o mesmo sangue guerreiro que corria nas veias de seu avô. Arthur não teve seu tablet de volta. Também não pôde ver seu avô por uma última vez. Já Lula teve seu direito desta vez garantido pela lei de execuções penais de velar seu ente querido. Direito negado anteriormente pela juíza de execuções penais Carolina Lebos, quando proibiu Lula de se despedir de seu irmão Vavá e também de seu melhor amigo Sigmaringa Seixas. Lula saiu de sua solitária em Curitiba sob forte esquema de proteção policial. Talvez para que o sistema fosse protegido da sua simples presença fora da masmorra que Sérgio Moro preparou para ele. Lula pôde ficar apenas, uma hora e meia no cemitério, ao lado da família, de apoiadores e de amigos. Tempo que viu seu querido Arthur pela última vez e fez esquentar o rosto de seu neto com suas lágrimas, como relatou sua neta Bia Lula. Lula discursou para seus amigos e familiares e prometeu, sob o corpo de seu neto, provar a sua inocência. Lula acenou para seus apoiadores antes de voltar para sua masmorra. Nada precisava ser dito. A massa que foi até o cemitério Jardim das Colinas apenas queria afagá-lo, ser seu pai, sua mãe, seu neto, seu filho. O velório de Arthur, de certa forma, foi um ato político. Um ato político no sentido literal da palavra. Político porque a vida de Luiz Inácio Lula da Silva, quer queira os canalhas, psicopatas, travestidos de deputados e que ostentam o título de filho do presidente, ou os propagadores de mentiras que há tempos perderam o calor do coração, quer eles queiram, quer eles não queiram, sempre foi um ato político a vida de Lula. A vida de Lula é um ato de resistência política. É a vida de um brasileiro que deveria ser renegada às estatísticas de desemprego, de miséria ou de morte. E que virou também parte da vida de milhões de brasileiros que sofrem e que lutam e que se não deixam abater, mesmo quebrados ao meio com o sofrimento nosso de cada dia. Lula é um discurso político. O discurso dos oprimidos, dos renegados e também um discurso perigoso. Perigoso, pois pela primeira vez na história do Brasil, a vida desse retirante provou que os de baixo podem vencer, podem irem aonde quiserem e podem mais. Lula perdeu seu neto, se viu abatido, isolado em uma cadeia construída por golpistas, milicianos, assassinos e patifes. Mas o que eles não sabem, que por mais dolorida seja a dor que Lula sinta, o retirante sabe bem lidar com ela. E hoje, olhado pela sua mãe, pelo seu melhor amigo, pelo seu irmão querido, pela sua mulher e agora pelo seu neto lá no céu, está sendo abraçado por milhões de brasileiros. Lula sairá mais uma vez vitorioso. E é essa verdade que atormenta todos os dias aqueles que acham que venceram. Na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, falaremos tudo a respeito da saída de Lula para acompanhar o velório de seu neto Arthur, a repercussão entre familiares, colegas e apoiadores que foram ao cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, prestar suas homenagens ao neto do ex-presidente e tudo que envolveu esse final de semana triste para a história e para a vida de Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos abrir a edição de hoje de uma maneira diferente. Geralmente a gente ouve o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília Lula Livre. Hoje não ouviremos o bom dia, mas uma mensagem de força dada por aqueles que não soltam a mão de Lula. Vamos ouvir.
Força, presidente Lula! Força, presidente Lula! Força, presidente Lula! Força, presidente Lula!
Centenas de pessoas, incluindo políticos e pessoas comuns, foram prestar solidariedade à família Lula da Silva neste último sábado no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. Aos 7 anos de idade, Arthur Lula da Silva faleceu ao meio-dia de sexta-feira em decorrência de uma meningite meningocócica. Detido na Polícia Federal de Curitiba desde o dia 7 de abril do ano passado, o ex-presidente Lula foi autorizado a sair da prisão para despedir-se de seu neto, direito esse previsto no artigo 120 da Lei de Execução Penal. Abatido, o ex-presidente chegou por volta das 11 horas de sábado ao cemitério, onde desde as 10 horas do dia anterior, seu neto estava sendo velado. Lula estava sob forte aparato da Polícia Federal e policiais da ROCAN, além de dezenas de viaturas e policiais militares que chegaram ao local mais cedo. Apesar da parede de policiamento e grades, a população conseguiu ver o presidente acenar por alguns segundos antes de ingressar no velório, que foi restrito a familiares e amigos. Durante uma hora e meia em que esteve no velório, 3 helicópteros sobrevoavam o crematório, na primeira vez em que o ex-presidente saiu do cárcere nesse um ano de prisão. O sentimento dos presentes era de luto e de solidariedade, mas também de indignação pela prisão de Lula, que em breve completará um ano. A todo momento se escutava gritos que entoavam as palavras Arthur presente e Lula livre. Muito emocionado, um membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, que participou do velório, conversou com a reportagem do Brasil de Fato e falou um pouco desses momentos de solidariedade ao ex-presidente Lula.
O Lula chegou cumprindo o compromisso, estava muito consternado. A gente sabe que era um dos netos preferidos dele, porque era vizinho, inclusive, do mesmo edifício. O molequinho gostava muito de futebol, então ficava jogando bola com o avô, essas coisas todas. E alguns pastores e o padre fizeram, então, a celebração final, religiosa. E, ao final, o Lula, então, dirigiu algumas palavras a todos nós que estávamos presentes, muito consternado, muito emocionado, chorando. Ele fez uma revelação que o molequinho vinha sofrendo muito bullying na escola, porque os coleguinhas debochavam dele porque o avô estava preso, chamando de ladrão. E o Lula fez um compromisso com o Arthur, botando as mãos em cima do molequinho, e disse que prometia ao neto que ainda haveria justiça nesse país, ainda haveria os tribunais superiores para decretar a sua inocência, e que ele se comprometia ainda a dar orgulho para o seu neto. E mandou um abraço que ele levasse para a avó, a dona Marisa, lá no céu, que certamente então vai cuidá-lo, nas palavras do Lula.
Quem também esteve presente no velório foi o ex-candidato à presidência pelo PSOL e membro do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. A reportagem do Brasil de Fato, Boulos destacou o direito que Lula tem de se despedir de seu ente querido e fez um balanço a respeito da prisão do ex-presidente.
Primeiro é importante dizer que o Lula não está tendo nenhuma regalia. Ele sai hoje, como deveria ter saído no enterro do Vavá, seu irmão, é um direito garantido pela Lei de Execuções Penais. Na primeira vez esse direito foi covardemente negado a ele, e dessa vez foi assegurado a ele o direito que é garantido a todas as pessoas que estejam nessa situação. Agora, a prisão do Lula é uma prisão política, é uma prisão injusta, foi feita com base num processo judicial totalmente viciado, e por isso nós temos dito, e aí digo nós, um setor amplo, de quem defende a democracia, de setores progressistas, não é uma luta de um partido, uma luta de um conjunto de forças sociais e políticas, a luta pela liberdade do Lula, pelo Lula livre. Essa é uma batalha democrática no nosso país. É importante não deixar de reafirmar em nenhum momento, mesmo com a passagem do tempo, que nós temos um preso político no Brasil.
Horas antes de Lula sair de sua carceragem em Curitiba, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, conversou com a imprensa após visitá-lo. Com os trâmites da ida do ex-presidente ao velório ainda sendo negociados naquele momento, a presidenta do PT afirmou que o petista estava muito abalado e que afirmou não achar normal um avô ter que enterrar o seu neto.
Está muito triste, disse que nunca esperaria uma notícia como essa. Disse que deveria ser proibido o pai enterrar um filho, um avô enterrar um neto. Ele está bastante emocionado, bastante abatido. Chorou várias vezes, a gente procurou confortá-lo, conversar com ele durante a tarde. E nós estamos vendo, as autoridades estão vendo e discutindo a questão logística para que o presidente possa exercer o seu direito de ver o neto.
O ex-presidente saiu da superintendência da Polícia Federal em Curitiba às 7 da manhã de helicóptero até o aeroporto do Bacacheri, que fica bem próximo ao bairro onde o ex-presidente está preso. Do aeroporto, Lula foi de avião, cedido pelo governo do Paraná, a pedido da Polícia Federal, até São Bernardo do Campo. Em entrevista à Rádio Brasil Atual de São Paulo, o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou que após a morte do neto Arthur Araújo Lula da Silva, libertar Lula passou a ser dramaticamente necessário, porque não dá para esperar que ele possa suportar em condições emocionalmente adequadas, de equilíbrio emocional, porque é exigir demais de um ser humano. Essa foi a declaração do ex-ministro. Vamos ouvir então parte dessa entrevista de Gilberto Carvalho à Rádio Brasil Atual de São Paulo.
Agrava muito a necessidade de nós tirarmos o Lula de Curitiba. Eu espero que aqueles que são os carrascos do presidente Lula estejam vendo, saciados, quem sabe, por tanta dor, por tanto sofrimento que ele tem sofrido. Eu espero que a cota, se assim pode se dizer, que eles estão querendo impor ao presidente Lula, esteja saciada nos seus corações cruéis. Tirar o Lula de Curitiba passou a ser dramaticamente necessário, porque não dá para esperar que ele possa suportar, pelo menos suportar em condições de emocionalmente adequadas, de equilíbrio emocional, porque é exigir demais de um ser humano. Deus deu ao Lula, e acho que através da proteção de Dona Lindu, uma energia, uma resistência impressionante. Eu convivo com ele há muito tempo e me impressiona demais a resistência dele. Mas esse golpe agora, de fato, tanto pela gravidade da tragédia que é perder uma criança, quanto pelo acúmulo, ontem fez 30 dias que morreu o Vavá. Quer dizer, não para, né? Então a gente sabe que agora, eu quero conclamar a todos, a que nós reforcemos, de fato, o movimento para tirar o Lula da prisão. Ele precisa voltar para junto dos seus e poder, de fato, cuidar do coração, cuidar da sua alma.
Bom, vamos agora ouvir a voz de Lula. Você sabe que todos os dias você ouve aqui na Rede Lula Livre falas, depoimentos, entrevistas e discursos do ex-presidente. Hoje, vamos ouvir uma mensagem do ex-presidente gravada um pouco antes dele se entregar em abril do ano passado. Nela, Lula faz um balanço de sua vida e afirma que continuará sempre lutando. Fala aí, Lula!
Meus amigos e minhas amigas, tenho pensado muito sobre o caminho que nossas vidas tomaram. O futuro, no fim das contas, não parece ser um lugar assim tão distante. Não que a nossa vida tenha sido fácil, longe disso. Sentimos na pele o que passa um povo esquecido, mas sabemos que nenhum fardo é tão pesado que não se possa carregar. Quem sobrevive depois de passar por tanta dificuldade aprende desde cedo que a honra é o nosso bem mais valioso. Ao longo do caminho, conheci muita gente que precisava apenas de uma oportunidade para andar com as próprias pernas e construir com dignidade a própria vida. Foi essa a ideia de um Brasil mais justo que embalou nossos melhores e mais generosos sonhos. Um país sem fome, com escola, casa e emprego para todos. Olho para trás e vejo o que poderíamos ter feito mais. Sempre é possível fazer mais, mas as oportunidades que criamos num país tão desigual e injusto parecem ainda maiores nos dias difíceis de hoje.
É possível voltar a gerar emprego com carteira profissional assinada. É possível.
Eu já fui preso uma vez. Minha vida foi toda revirada. Minha família foi perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir. Enquanto me restar pelo menos um minuto de vida, esse minuto vai ser para lutar pela dignidade do nosso povo e defender a nossa honra. A honra do menino que cruzou o país para vencer a fome e se tornou engraxate. Do adolescente que se tornou um jovem operário. Do homem que se tornou pai e lutou com todas as forças para representar o povo brasileiro. Nas tardes de incerteza da minha juventude, nunca imaginei ser possível, mas foi. Me tornei presidente do povo brasileiro. Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade. Os que nos perseguem podem fazer o que quiserem, mas jamais poderão aprisionar os nossos sonhos. Um grande beijo, com muito carinho, do companheiro Lula.
É com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre, essa edição histórica da Rede Lula Livre, vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para nosso WhatsApp. O número é DDD11 99113-5441. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 rádios espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier, na produção Franciele Petri, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde. A realização é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com uma música em homenagem a Arthur Lula e a sua família. Uma belíssima canção de Chico Buarque de Holanda, de nome Meu Guri. Obrigado a você pela companhia. Voltamos amanhã às 9h45, horário de Brasília. Lula livre, Arthur vive.
Viaja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro. Chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço, uma penca de documento. Pra finalmente eu me identificar.
We'll be right back.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.